O que você tá vendo, capeta? Tá vendo filminho na van? É isso mesmo?
Estou aqui estudando e aprendendo um pouco.
Ah, é? Aula do quê? Me fala.
Não, não é aula não. É um coach de filosofia quântica. O cara é referência na área.
Filosofia quântica. Você pagou pra ver esse negócio?
É investimento, meu. É pra essa van seguir por muito tempo.
Ah, não.
Mel.
Queremos agradecer aqui, primeiramente, ao Estúdio Mol, que não é coach.
Não é coach.
Mas nos ensina muita coisa.
Aí sim.
Eles vieram aqui ensinar a gente a arrumar o...
Os negocinhos soltos, tava tudo desligado.
Tá vendo? A gente sabe nem o nome. Eu tô girando a mão assim, ó, no ar, que é pra indicar o negócio.
Funciona bastante no podcast.
Isso.
Girar a mão, assim.
As pessoas entenderam. As
daí
pessoas
o programinha
tudo.
De gravar tava dando erro nas faixas. Daí
veio lá e ensinou.
Ensinou e corrigiu.
Porque
e
o
agora
coach...
tá funcionando.
Será que o coach ensina?
Ah, o coach ia falar, cria sua própria faixa. Crie seu próprio programa de gravação.
Exatamente.
Sabe? Tipo, daí a gente ia ter que entrar num curso de desenvolvimento de software.
É, gravar, mas aí ele não ia. Se fosse um curso de coach de software, também ia falar: crie sua própria linguagem de programação. É.
A gente vai co-criar essa entrada com o computador.
Eu amo essa palavra. Então a gente tá aqui co-criando esse podcast com você que tá ouvindo.
Tá ouvindo, é.
Você tá co-criando, co-escutando. Entendeu? Co-podcastando aqui com a gente. Pra co-criar esse podcast hoje,
sim.
A gente chamou Amanda Ramalho, especialista em coach.
É.
Não, ela tem opiniões.
Tem
opiniões. Todo mundo que participou desse podcast tem opiniões. A Amanda, se você não conhece ela, tem o Esquizofrenóias, que é um podcast muito legal e muito sério.
Sim.
Sobre todos os tipos de transtornos mentais e sociais, né?
Questões de saúde mental.
Saúde
e
mental, isso,
delas.
Exatamente. E como enfrentar. Tem um episódio que eu acho um dos melhores, que é sobre bipolaridade, que é muito
ela
legal.
Ela convida tanto pessoas que sofrem com questões e também convida profissionais daí pra fazer uma discussão.
Isso.
Né, com quem é profissional da área da saúde.
Exatamente. Então escute o Esquizofrenóias depois de escutar esse episódio também.
Sim.
E é o seguinte, a gente continua em novembro.
Continuamos em novembro.
Exatamente. Se você ouviu o podcast anterior, você sabe que é novembro, isso você já sabe.
É.
Você tem que ter ouvido o Van Filosofia anterior pra saber que é novembro.
É, avisou, porque foi logo no começo do mês, deu tempo de avisar.
Exatamente. E você sabe que tem o quê? Black Friday.
Black Friday.
Se você ouviu o episódio anterior, você sabe que a gente tem um patrocinador. Putz, eu tô muito feliz. Muito feliz. E o Capeta, como ele é um ouvinte desse podcast, ele vai contar pra vocês quem é o patrocinador e do que se trata o patrocinador.
Sim, estamos falando da Promobit.
Promobit, tarana, Promobit, tarana. Essa é a música nova da Promobit.
A Promobit é uma loja? Não é uma
loja. Não é uma loja.
Não é uma loja. É uma barraquinha na esquina?
Não é uma barraquinha.
Vendendo coisa com desconto?
Não é.
Promobit é um site, que é uma rede social de compradores.
Exatamente.
As pessoas vê por aí que tem oferta, falam, opa, eu vou avisar pra todo mundo, em vez de avisar só pros amigos.
A boa pessoa, né?
É.
Isso que é uma boa pessoa.
Que é na expectativa de que se eu avisar aqui, outras pessoas vão estar avisando e daí todo mundo
se avisa.
Todo mundo consegue.
É um grande zap do desconto.
É. Antigamente as pessoas estariam numa praça, ela colocaria uma caixinha no chão pra ficar mais alto que os outros e ia começar a gritar, tem desconto ali na loja, tem desconto aqui. Daí agora você põe no site sem precisar gritar.
Então, sabe por quê? São mais de 1.000 ofertas por dia. Você vai querer gritar 1.000 ofertas por dia na praça, eu acho que vai ficar um pouco difícil.
Imagina 1.000 pessoas gritando ao mesmo tempo, você não ia entender nada,
é verdade. É.
Só que daí, além disso, as pessoas podem estar gritando mentira.
Pode.
Daí lá na Promobit.
Tudo que as pessoas mais fazem é gritar mentira.
É, pois é. Mas na Promobit tem as pessoas pra conferir se é mentira ou não.
Exatamente.
Pra ver se aquilo lá é verdade, se é desconto mesmo ou não, ou se é furada.
Eles moderam uma por uma.
É.
É um puta trabalho legal.
E daí, como agora já tá aí na metade do mês, você já deve estar passando um meio mês aí falando, pô, queria comprar isso, hein? Vou esperar sexta-feira lá pra comprar essa. Vou esperar e vou
Black
comprar
Friday
essa.
Chama.
E se você ficar só nessa, você vai esquecer.
Vai, com certeza. Eu já esqueci aí tudo que eu queria comprar.
Nesse calor, você vai querer comprar o quê? Um ventilador?
Putz, um ar-condicionado.
Um ar-condicionado pra pôr dentro do seu quarto.
Gelo.
Gelo.
Será que tem um desconto?
De gelo, é. Uma máquina de gelo. Sei lá, deve ter aquelas máquinas de gelo igual de criança, que você fazia sorvete, não sei o quê.
Caraca, hein?
Que fica colocando no seu travesseiro enquanto você dorme.
Putz.
Você coloca com um timer, você compra um timer.
Isso!
E essa máquina.
Demorou.
Então você coloca tudo isso na sua lista de desejo.
Uhum.
Daí quando esse produto aparecer lá com desconto,
te avisa.
Te avisa.
É um bom amigo, né?
E daí você não perde isso.
Será que dá pra comprar coach também?
É. Um coach com desconto.
É.
Vale tanto quanto o coach sem desconto, que é nada, né? Assim, imagina um coach falando, cria o seu próprio desconto.
Isso, não tem essa. Assim,
a Promobit não é coach, porque ela é de graça.
Exatamente.
Gratuitamente, ela te dá dicas de verdade.
Perfeito. Muito obrigado, Promobit.
Obrigado, Promobit.
Por acreditar no potencial comprador desse podcast. É. Pessoas que escutam a gente são muito ricas. É. Eles vão comprar todos os produtos.
As pessoas que estão andando numa van pra discutir filosofia, é porque elas estão tendo aí um tempo pra gastar dinheiro.
Tem.
Oxe.
Então, acabou. O Promobit vai zerar dia 29, vai ter que botar mais oferta.
Compre muito ventilador, que daí vai ficar aí, o Van Filosofia tá vendendo ventilador.
Ah, a gente vai revender. Não pode. E no episódio de hoje, a gente convidou a Amanda Ramalho. Amanda, se apresente pras pessoas, diga quem você é, o que você faz.
Meu Deus! Oi, oi, Mel! Oi, todo mundo! Sou Amanda Ramalho, eu tenho um podcast de saúde mental chamado Esquizofrenóis, onde eu recebo toda semana alguém que sofre com alguma condição, algum transtorno, e a gente fala de maneira natural e descontraída, tipo aqui na Van Filosofia.
Exato. E você é jornalista de profissão?
Olha, eu até tenho um episódio sobre isso. Eu fiz 3 anos e meio de jornalismo. Como eu sofro de ansiedade, quando começou a chegar a época do TCC, eu percebi que eu não tava mais frequentando as aulas. Então, não fiz o TCC. Mas, eu acho que eu sou jornalista, porque hoje em dia a gente pode, digamos, pela quantidade de trabalho, pode ser que eu já tenho o tal do documento, o MTB, que me certifica como jornalista.
Eu preciso fazer isso daí. O que, que eu preciso? Eu não...
É só você provar que você tem não sei quantas horas trabalhadas em comunicação ou textos publicados.
Olha aí.
É simples.
É, porque eu
você
não
vai
fiz
no
assim.
Sindicato, é aqui perto, inclusive.
É?
Tem uma aulinha, assim, acho que é um dia ou 2 horas, não lembro. E você ganha um papel que diz que você é certificado.
Porque no meu caso, eu não fiz nenhuma aula de jornalismo. Você
Mas então, se você tem quantas horas de podcast, se tem texto publicado, você apresenta outros podcasts, você pode sim.
Olha aí, gente. Vou lá.
E é muito louco, porque foi bem na época que eu tava na faculdade, isso tem uns 10 anos, e começou essa reviravolta. Então muita gente da minha sala falava, pô, então a gente tá fazendo o quê aqui? Não precisa se formar. É, uma dica pra vocês, se quiser ser jornalismo, se quiser ser jornalismo é foda. Se quiser ser jornalista, gente, é só trabalha, e depois você comprova que você trabalhou e, por favor, leia um pouco pra ter um texto legal.
Seria bom. E como é que você caiu na área de podcasts, de comunicação, de jornalismo? Você nunca quis ser astronauta, por exemplo?
Não. Eu queria ser professora.
Olha aí.
Como é que eu caí? Bom, eu sempre trabalhei com comunicação. Eu trabalhei no Pânico na rádio. O programa tem uns 30 anos, eu acho, agora. Na época tinha uns 15. E eu sempre trabalhei com entretenimento. E quando eu fui prestar vestibular, o pessoal da comunicação, o pessoal da rádio, falou assim, meu, não faz rádio e TV. Faz jornalismo, porque é mais completo. O rádio e TV é um pouco mais genérico. Na época, tá? Se alguém fez rádio e TV e...
Tá se sentindo ofendido agora.
Não é a minha intenção. E até porque hoje nem se chama rádio TV, é rádio TV e internet.
Ah, é?
Na época não tinha isso. Daí eu fiz e daí comecei a trabalhar e percebi que a única coisa que eu sabia fazer na vida era falar. E eu sempre me achei nascida numa época errada, porque rádio não é uma coisa que tá no auge, né? Porque já veio a TV, já veio a internet. Eu falei, puta, o rádio vai acabar e eu nunca vou conseguir fazer o meu nome. E de repente eu ouvi falar de podcast e me pareceu muito similar ao rádio.
Uhum.
E eu falei, vou entrar nessa onda de saúde mental porque sofro com ansiedade, depressão e transtorno bipolar desde que me entendo por gente. Então eu falei, acho que vou falar sobre isso porque é um tema que eu tenho proximidade e eu consigo falar de uma maneira natural.
E você tá só com podcast? Você tem um canal no YouTube?
Eu tenho um canal no YouTube, é Amanda... É... youtube.com/AmandaRamalhos com S, porque alguém já fez o nome, né? Meu nome não é difícil,
é,
né?
Não, nome é muito único.
É. E daí eu fiz um programa sobre música, 3 anos, chá das 4h20 músicas, sobre playlists no Spotify. Na época que chegou o Spotify, ninguém tava entendendo muito. Eu falei, meu, vou chamar as pessoas e pedir pra elas criarem playlists e a gente vai fazer uma entrevista sobre isso. É, tem bastante episódio, é bem legal.
Eu gostava bastante, lembro do episódio com o Furlan.
Ah, é um clássico?
É. Que aí você colocou.
Acho muito bom.
Daniel Furlan não gosta de Foo Fighters, não gosta de Dave Grohl.
É, não gosta de Dave Grohl. Ele entendeu bem o propósito do programa, eu acho que é um dos meus favoritos também.
Mas ele tá ativo ainda no seu canal? Você tá fazendo...
Tá ativo, pode assistir lá.
Tá ativo, tá lá. Você tá fazendo vídeos.
Não, tô fazendo vídeo.
Mas você quer
voltar?
É
uma falha minha. Mas por enquanto não. Eu acho que tá lá como um portfólio. Mas o Esquizofrenóias, ele... Eu não posso falar ainda, mas ele vai se transformar numa outra plataforma.
Olha!
Que envolve visual. E então... vai aparecer. É que eu não posso falar de verdade.
Sim, hashtag descubra.
Descubra, exatamente. Me asher. Em breve, nas minhas redes sociais, vocês vão ficar sabendo. Esquizofrenóis, ele vai crescer. Não vai ser um programa sobre o podcast. Vai ser um outro braço, mas é um braço de saúde mental também.
Que legal.
Olha aí,
é. Então, você fala sobre saúde mental.
Uhum.
Existe uma profissão, vou colocar entre todas as aspas que existem no mundo, tá? Entre aspas, se confundem com o psicólogo,
uhum,
que é o coach. Essa...
É, essa questão, né?
Essa gente. A gente falou do gaúcho ser essa gente. Um beijo pros gaúchos. Mas o coach é aquela notícia, assim, carro bate, morrem 4 pessoas e 1 coach.
Porque tem, porque todo mundo... É...
O coach não é gente.
Que horror.
Vamos
que nem você me mandou o tema, eu falei, tenho muita coisa pra dizer. Tenho muita coisa pra dizer, mas eu não sei por onde começar.
A gente vai começar agora.
Vai, começa.
É, a gente procurou a invenção do coach, né? O origem. De onde surgiu na natureza. De que árvore que saiu o coach. E aí a gente
pra
achou que...
Pra cortar as árvores depois, né?
Pra cortar.
Que as árvores somos nós. Isso. Quem tem essa referência é muito velho.
Exatamente.
E aí... Vocês têm essa referência?
Oh,
sim.
E jardineiro
é
Jesus.
Ah,
é,
verdade.
Sim. Aqui não...
Você tem, Vinícius? Ah, tá.
Se não tiver, tá expulso dessa sala. Então, aí, ó, o coaching no Brasil foi mais ou menos...
O coaching no Brasil nunca é levado a sério.
Nunca é levado a sério.
Ele é levado a sério, né?
Isso que é o pior. É.
Mas
problema.
É levado a sério no mundo todo?
É, o pior é. Que é. Tem já uns 10... Não, 10 anos não, porque a gente tá em 2019. Então tem 12 anos que foi criado em 2007, que tem o Instituto Brasileiro de Coaching. Que o dono desse instituto é o conselheiro do Roberto Justus.
Ah, referência na
área.
Ah,
ele que trouxe, é. É tipo aquele cara que tem o Roberto Justus no meio, tem a uma outra pessoa e o outro. Fala,
é o outro.
Isso aqui, a gente demite, não?
É, é aquele cara. Aquele cara criou esse Instituto Brasileiro de Coaching, IBC. E aí tem vários, se você entrar no site desse instituto, tem todos os tipos de coaching, que parece, é um curso só com várias outras palavras, sabe? É. Coaching da mente, mente no coaching. E aí você
tem
vai baixando.
De estilo de vida, esse eu acho bom. De estilo de vida.
Tem, cara, a gente vai falar, tem coaching de tudo. Mas a gente pegou uns números aqui, né? Estimativa aqui, que 45 mil pessoas estão realmente vivendo de coaching e mais de 500 mil de pessoas já foram transformadas, eu gosto dessa palavra, por esse método. Esse termo, na década de 50, foi usado na literatura de negócios pela primeira vez. Eu não sei
sobre
em qual
eles.
Contexto, mas assim, na década de 50 já tinha esse coaching. Eu acho que foi só pra, tipo, dentro de empresa mesmo.
É, do ponto de vista, né, dos inglês, ela vem principalmente quando técnicos de esporte começam a migrar as coisas que eles faziam nos esportes agora pro mundo dos negócios, quando o cara se aposenta do esporte. E o coach é o técnico, né? Que coach
Sim.
é técnico, nos esportes é o coach. E daí alguns caras dos Estados Unidos bem-sucedidos do basquete, eles começaram a migrar. Depois que eles se aposentavam, eles agora começam
metiam
a dar palestras.
Metiam
umas palestras. Uma gravata e começaram a dar umas palestras motivacional. Vai lá fazer as coisas. E vinha com aquela coisa do técnico esportivo, que vem e grita, vamos lá, união, bababá. E começa aquela coisa de ser bem celebracional. E daí, é meio nesse período, daí começam a usar isso no mundo dos negócios.
E os primeiros clientes foram o pessoal dos empresários,
com,
a galera das
começa
empresas.
Com a galera que eram empresários.
Aí, o dinheiro envolvido, né? Hoje em dia, um profissional da área cobra de 300 a 700 reais por sessão, que eu imagino, sei lá, tirando
uma
as palestras.
Uma sessão é tipo uma terapia.
Eu acho
que... É, que né, o coach é quando é esse o individual, que é um aconselhamento.
Isso, isso.
Que você
tipo,
vai
eu
lá...
pago 300 conto pra você ficar do meu lado e falando, dando conselho. Tipo um padre.
É, que o padre, eu acho que você, dependendo
acho
do
que o padre,
você
não responde,
pague, né?
É verdade.
Tem uns padres que cobram, uns padres que não sei. mas é isso também, é uma pessoa aí que o padre...
E é uma diária.
É, por sessão, não, deve
ser
uma hora,
né?
E aí fala aqui que os mais experientes podem cobrar até 1.500 por sessão.
Porque assim, daí tem aquelas pessoas que vão dar o coach com a palestra, com uma coisa, ou aquele que vai ser o seu consultor. Então você começa a gerenciar
a
sua vida a partir das orientações
vida...
do coach, deu.
Daí você mistura o Faustão aqui, o profissional com o pessoal.
Pessoal, é. Tá. Olha essa fera.
Essa grande fera. E esse... o Faustão cobra? Eu pagaria pro Faustão. Imagina, uma hora.
Pra conversar com o Faustão.
Conselho, pô, ele tem muita coisa a dizer. Eu pagaria pro Faustão.
É que daí ele vai chamar sua família, vai colocar todo mundo no palco pra fazer,
fazer um arquivo confidencial.
É. Depois ele vai fazer uma pizza, daí depois talvez ele dê um conselho.
Excelente. Faustão coach, é isso que eu quero.
Eu
porque é isso, né? É reunião familiar, jantar e aconselhamento. É muito alto o negócio. Daí esse vai ser caro, né?
Esse vai ser um pouco mais
Imagina,
caro.
Imagina, a pizza do Faustão deve ser caro. Você ser uma pessoa bem-sucedida, que teve uma carreira numa área e tudo mais, e você vai lá e ajuda outras pessoas, ok, né? Isso acontece muito e é muito legal. Eu acho que o coach é esse que vem da onde? Pro cara poder virar ser um profissional de algo pra ele dar coach disso. E daí você vê a galera que tá dando coach, tem uma molecada fazendo.
O
Faustão
na internet,
tá na TV faz 200 anos.
O que eu vejo na internet é que as pessoas normalmente que são coaching, elas nunca fizeram nada de bom. Tipo, são um sucesso. que nem o Faustão, sei lá, o dono do Habib, sei lá.
Os exemplos, Faustão, o dono do Habib.
É, alguém assim, beleza, pessoas que sabem que fizeram alguma coisa. Mas o que eu vejo das pessoas reclamando desse método é que são pessoas como eu e você, que fizeram o curso do brother lá do Roberto Justus.
E saíram ensinando. Tem um vídeo muito bom, tem um canal chamado Spotnik, não sei se vocês conhecem, que é um quadro que eles colocam pessoas de frente uma pra outra e são pessoas opostas, só que as pessoas não sabem que elas são opostas. Então, você bota duas pessoas pra conversar e, tipo, conversem, dá alguns tópicos pra pessoa iniciar a conversa. E aí, no meio da conversa, a pessoa vai descobrindo o que que elas são de opostos. Então, colocaram um cara e uma mulher de frente, e aí, né, no meio da conversa eles descobriram que ele era um coach quântico, que é um outro, né?
Pera. Que é coach quântico?
Então, pela explicação do cara, eu não consigo te dizer, porque ele não conseguiu me explicar.
Tá.
Ele disse que tem a ver com a física quântica, mas ele não é físico.
Tá.
Entendeu? Ele era engenheiro da computação. E ele disse que ele gostava muito da física quântica. E a moça era psicóloga. E aí ela tentou argumentar com ele. Tá, mas o que é o quântico? E ele falava que era a quântica das coisas. Mas assim, não saiu disso, sabe?
Ah, se o cara consegue ficar 30 minutos enrolando uma pessoa, ele é bom.
Então, porque a moça que era psicóloga, ela, não, ela podia ser mais incisiva.
Podia,
assim,
ela foi muito...
Mas eu acho
gentil.
Que esse pessoal tem muita ética, né?
É, também. É, ela tava muito...
Aí não dá, né?
É, ela foi um psicólogo ali, exposto, mas eu acho que ela quis ser... Educado,
isentona.
Porque é isso. A gente tava falando, por exemplo, dos exemplos de pessoas que já têm uma carreira consolidada e vamos fazer isso com aconselhamento. E daí esses outros casos, tipo esse cara do coach quântico, era um cara jovem, né?
Mas não, tinha uns 40.
Tá, mas assim, ok, eu acho que...
É uma pessoa que mudou de carreira.
Porque assim, eu acho que assim, bom, tudo bem, ele pode ter 40 anos, mas a história da física quântica não deve ter tudo isso, sabe? Então...
então...
E aquela coisa, a física quântica é algo muito específico de dentro da física, que só se aplica a coisas muito específicas dentro lá de subpartículas atômicas. E daí você pega uma explicação que só serve em uma situação muito específica e agora vamos fazer isso como um todo. E aqui fora do nosso mundo que a gente vive, as coisas não são quânticas.
É.
E daí o cara assim, ah, porque uma mudança quântica faz com que tudo mude. E daí assim, é uma série de palavras que eles vão colocando, palavras de efeito, que eles vão concatenando uma com a outra. Se você não estiver prestando atenção, você vai sendo levado, porque é isso. O cara consegue enrolar você por um tempo e você sai de lá se sentindo
normalmente
bem.
Normalmente palestrante faz isso com a gente.
É porque assim, ó, o quântico. O que que a gente sabe aqui de quântico no nosso mundo? É o Homem-Formiga entrando lá no mundo. Aquilo é quântico.
Tudo que a gente sabe aprendeu na Marvel.
Então, o Homem-Formiga entra lá, aquilo é quântico. Como é que o cara vai me fazer um coach daquele ali? É. Que eu entro num mundinho e fica desse tamanhinho. É. Não, não tem
passou
como.
Passou 5 minutos pra ele, lá aqui afora passou 5 anos. Então, assim...
Não sei.
Eu acho que a primeira coisa que eu acho que eu preciso louvar essas pessoas é que elas acreditam realmente no que elas estão fazendo.
Eu não sei se elas acreditam ou elas estão fingindo muito bem.
Eu acho que tem dos dois.
É.
Tem aqueles que começaram, que é aquela galera que é pilantra, queria fazer uma grana fácil, que é aquela coisa de vender receitas fáceis, né? Vender soluções fáceis. Ah, vem
cinco
aqui...
maneiras, não sei o que, não sei o que lá.
É, vem aqui comigo que eu resolvo a sua vida. E assim, a vida
que
é difícil.
Que é isso, é que a gente põe no Google, né? Tipo, como não sei o que, desentupir a pia. Você quer que uma pessoa te ensine.
É, então, mas é isso. O cara tá te ensinando, assim...
Como ficar rico em uma semana.
É, desentupir a pia em 5 passos, você até aprende e às vezes você erra ainda. Daí como... Como ser bem sucedido em uma semana? Como ganhar 1 milhão? Como, né, curar...
Tem esse pessoal também do investimento. É considerado
coaching
também?
O cara vem e te dá uma solução muito fácil, só que pra isso você vai ter que pagar muito caro pra ele.
Porque é um investimento. Não é valor, é investimento.
Isso.
Investimento, porque... R$500.
Isso.
Porque até o cara lá do Roberto Justus, né, os prêmios lá, vocês vão ganhar 1 milhão de prêmio, quem for vencedor aqui do programa, e vai ganhar uma mentoria do José Coisa lá. E daí o Justus falou assim, ah, quanto que é o que você cobra por essa mentoria? R$200 mil.
Então é um prêmio que vale R$200 mil. Vai ganhar R$200 mil em prêmio.
Então assim, tem pessoa que paga R$200 mil pra esse cara dar mentoria pra eles.
É.
Então assim...
Não, mas se a pessoa tem...
Então, aí que é o problema. Ó, todo episódio eu explico de onde eu pensei na pauta. Essa pauta, eu seguia a Dani Nosso e o Paulo Cuenca.
Meu exemplo, mas eu tava... tentando não falar o nome.
Mas agora já foi.
Então você
eles
falou.
Não
processos
vão...
para essa pessoa.
Não vamos processar. Não processem. Mas assim, eles eram, né, pra quem não conhece, é um casal que tinha um canal no YouTube de culinária.
Comida.
Ela é confeiteira e tal. E aí, de um dia pro outro, começaram a migrar, né, os conselhos. Não era mais, ó, faz esse bolo. É tipo, investe esse dinheiro. E aí, eu via no Instagram, tipo, ah, eu vou dar dicas de como você cresceu o seu canal. E começou com dicas de YouTube. E aí foi expandindo.
ouvindo. Você já se viu prestando atenção nas dicas? Porque eu já me vi.
Então, não, porque as dicas deles não servem pra mim. Porque, por exemplo, eles têm um canal de 2 milhões de inscritos, certo? Eles recebem...
Mas eles já foram como nós,
não
pequenos.
Não foram.
Eu só tenho 50 mil inscritos no YouTube. Se eles eu seguir o...
Eles já começaram com grana. Tá. Eles não começaram do zero. Eles já começaram com investimento. Isso que me deixa muito brava. Porque a maioria das pessoas... Ah, Betina, sabe? Pega seu primeiro milhão e transforma em mais 1 milhão. Putz. Nossa, obrigado, Betina.
Ah, aquela menina. É um clássico também.
Muito fácil. E aí, eu percebi que tinha uma coisa errada quando a Dani Nosso começou a falar para as pessoas criarem os seus próprios mercados. Uma dos stories dela que viralizou é um cara falando, putz, profissional da educação, o professor, não é valorizado no Brasil. E ela falou, crie seu próprio mercado, ô bicho.
Como assim? Então, um sistema de ensino novo?
Eu não sei, crie seu próprio Ministério da Educação? Imprima um ministro no 3D? Eu não sei. E aí a galera começou, não, isso tá meio errado.
Mas não, não. Sim, desculpa. É. Eles têm muitos seguidores.
Eles têm muitos seguidores, mas os
e conselhos... tem aquele negócio de comprar story, que eu também não sei como
então,
que é.
Então, aí, exatamente. Aí eles começaram...
Você sabe como que vende stories? Eu tô tentando vender, eu tô precisando muito de dinheiro.
Eu vou te
ensinar. Você sabe
agora.
Vender
eu
os stories?
Você vou ser a coach.
Ó, coach ao vivo.
Os melhores amigos. Melhores amigos.
Exatamente. Eles criaram a mentoria. A palavra é a mentoria.
O coach tem um vocabulário próprio, né? E mentoria é uma das palavras do vocabulário.
Eles perceberam que muita gente tava indo atrás das dicas deles. Aí eles falaram, vamos capitalizar em cima disso.
Muita gente tava com o mesmo mindset deles.
Desculpa, é isso mesmo.
eu queria muito... Eu queria,
é isso.
Ah, deixa só pra falar, mudança de mindset. Do lado da minha casa tem um negócio de crossfit que tá aí. Negócio de mudança de mindset.
No crossfit.
Aqui, eu falo, o que tem a ver?
Mude o mindset e o seu corpo, né?
E o seu body set. É o mindset e o body set que tem que mudar. Aí eles viram que, né, as pessoas queriam mudança de mindset e eles falaram, beleza, vamos vender a nossa mentoria. E aí a mentoria é um encontro com eles.
Físico?
Não. A mentoria é online por, sei lá, acho que 2 meses, se eu não me engano.
Diário?
Não, jamais. Tem uns dias a semana.
Tá.
E custa R$24 mil.
Tá brincando.
Deixa esse silêncio aqui, Fê, por favor. Custa R$24 mil a mentoria pra você conversar com eles no Skype, pra eles falarem esse tipo de coisa. Quando você ganhar recebidos na sua casa, Amanda, não mostre eles no Stories. Vai lá e cobra da empresa dinheiro. Só que assim, é muito fácil pra eles que
porra, se eu ganhei um kit do negócio que eu queria, eu tenho que agradecer e falar, me mande mais kit.
Então,
eu vou cobrar e nunca mais vou ganhar nada. Estou fazendo errado.
Exatamente.
Estou fazendo errado.
Tá fazendo errado. Você, influenciador, que tem 5 mil inscritos e ganhou um livro, não é pra mostrar o livro, enfia o livro no cu e fala pra empresa, me dá dinheiro. Essa é a dica deles. Não é pra mostrar recebidos de graça, porque você tá fazendo propaganda de graça. Eles não pensam, para pensar que pessoas que começam lá embaixo têm que construir um contato, né, com a empresa, uma história, um relacionamento.
Com a marca, é lógico.
Esse tipo de dica, assim, construa seu próprio mercado da educação, mostre recebidos, cobre R$1 milhão da empresa pra mostrar um kit, enfim, essas coisas. E aí a galera começou já, né, dar um passo pra trás e tal.
Mesmo tempo que a galera tava dando um passo pra trás, eles foram crescendo.
Eles foram crescendo, porque tem gente que paga, mas assim...
A que você atribui, você que estudou sobre isso, a que você atribui o interesse?
É porque souberam criar a audiência deles. Então eles ficaram cinco, eu não sei quanto, fazendo lá comidinha, ai que fofo, o casal mais lindo do mundo, eu amo eles, qualquer coisa que eles fizerem, eu vou gostar. E aí...
Ai Vinícius, a gente tá fazendo tudo errado.
Vocês têm que se vender como casal, gente, porque... Não é o conteúdo, são vocês.
Vocês têm que fazer mais look do dia, é isso.
Porque o Daniel é isso, não era o conteúdo, ela faz bolo, são eles. Ele era engraçado, ela era fofinha, entendeu?
Uhum.
E aí, assim, o canal migrou completamente. Ela fechou, entre aspas, o canal de culinária.
Não é só de comida, tá?
E agora é canal coach, sei lá, não sei o que acontece. E aí eles criaram essa venda do Close Friends. Se você pagar R$1.000 por mês, você entra no meu Close Friends do Instagram e eu vou te mandar stories exclusivos com dicas de coach. Aí as blogueiras falaram, caralho.
Porque todo mundo quer ser alguém na rede social.
E aí
eles estão vendendo isso.
E aí as blogueiras falaram, caralho, eu vou vender isso. Agora tem blogueira vendendo, sei lá, um story a R$14. 2 stories a 30.
Você tá brincando.
Ah, agora criou o mercado do Close Friends.
E é um aplicativo? Ou que é o Abá?
No seu próprio Instagram, no Story, você pode mandar alguns stories só pros seus melhores amigos.
Tá, então, mas daí quando vai vir um dinheiro na minha conta?
Então, você tem que anunciar.
Porque eu achei que o Close Friends era tipo, você tá fumando maconha, só vai pros amigos.
É isso.
Que você quer que sua família não veja.
Então,
você bota lá. Só que daí
agora
o que eles
pode vender.
Fizeram é assim, ó, quem quiser tá no meu Close Friends, manda aí tanto pelo um Apoia-se, pelo alguma coisa, ou na minha conta.
É isso.
Daí bateu aqui, a Amanda pagou pra mim, eu te coloco no Close
meus friends, e daí agora você pode ver meus stories.
Teu privilégio.
Teu privilégio dali.
São best.
É. Então é isso, a galera que tá vendendo os stories é nesse aí, sabe?
Eu já vi também que tem essa galera do investimento. Eu já até discuti com uma amiga minha, eu falei, meu, mas isso não tá certo. Pessoas que fazem palestra na Allianz, lotada, tipo o jogo da NBA, você paga um dinheiro.
É, que é a galera das esquemas de pirâmide, né? Essa do Allianz.
Daí eu falei assim, mas eu falei, gente, mas você deu dinheiro pra essa pessoa e deu e ainda fez propaganda pra pessoa, sei lá, tipo, eu uso a minha influência e falo, gente, vamos lá no show, não sei se é show que fala, na palestra do não sei quando, não sei quem.
Mas então, e daí, esse é o lance. Eu lembro de um professor na faculdade, psicologia também.
Sim.
Daí o cara falava assim, ó, porque nem não existia coach, que eu me formei já faz 10 anos que eu sou formado. Mas na época era muito as palestras motivacionais e os livros de autoajuda, né?
Porque soluções fáceis.
É, o coach, acabou se tornando uma coisa, é autoajuda 2.0, sabe? É autoajuda da internet super conectada.
Desculpa, interromper, tipo, eu não vou ler o livro, você já vai me contar.
Exato. Bom, o coach é a autoajuda do preguiçoso, sabe? Porque o cara não quer ler um livro, que era um livro que já dava receitas fáceis, né?
Não, agora é mais fácil ainda.
Então, assim, e daí era a perspectiva, né, as discussões que a gente fazia, assim, se o livro de autoajuda funcionasse, só precisava de um, sabe? Existia um livro de autoajuda, você lia...
É a Bíblia, esse.
Então, assim, e se funcionasse, o cara não ia vender isso por R$30 numa livraria. Então, assim, né, a autoajuda, ela já tinha um pouco disso. E eu acho que, assim, o coach leva isso a um extremo maior, porque o grande, pra mim, ainda mais como quem se formou, né, como psicólogo, e até foi uma denúncia que o Conselho Federal de Psicologia já fez com esse cara aí do coach que a gente tava falando, porque assim, ele começou a pagar pro nome dele aparecer em vários lugares. O nome dele apareceu numa novela e falam, né, ah, nossa, você conhece o José, blá, 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 blá. Ele é a referência no coaching no Brasil, ele fundou o Instituto Brasileiro de Coaching e não sei o quê. São duas moças conversando e elas estão conversando porque uma delas foi abusada e a amiga tá indicando ela ir num coach.
Aí já briga com o trabalho sério.
Daí a nota do Conselho de Psicologia foi, gente, né, coach não substitui atendimento psicoterápico. Então, assim, se a pessoa foi vítima de uma violência, se ela foi vítima de assédio, ela precisa de apoio profissional. Se ela quiser fazer coach, faça. Mas, assim, não pode se vender a ideia de que coach substitui um trabalho profissional. Ainda mais pra pessoa, no caso lá, que tinha sofrido violência sexual, sabe? Você procura a polícia e depois você procura psicólogo, psiquiatra, sei lá. Um profissional especializado. E eu acho que muito do coach que a gente tava falando, às vezes a pessoa é bem sucedida numa área e vai dar uma palestra sobre aquilo, vai aconselhar a carreira sobre aquilo. Outras são pessoas que estão fazendo cursos de coach para ser coach de alguma coisa.
Que
né?
É uma metodologia.
Essa metodologia, de forma geral, envolve o quê? Ter uma oratória boa, você conseguir falar sobre um assunto aleatório de uma forma que você consiga fazer com que as pessoas se envolvam.
Gerador de lero-lero.
É, você tem que ter um gerador de lero-lero.
Tem todas as palavras, né?
Tem as palavras-chave. E daí isso, daí começa um dicionário próprio, porque se você começa a falar palavras novas, as pessoas se interessam por aquilo, né? Daí o papo de
mentoria, são coisas que...
É o caso do quântico, né? Caralho,
então,
que é isso? Quântico.
Do quântico, ainda não entendi.
Eu vou procurar aqui a descrição enquanto...
E o pior, tem um site salvo aí que é de um coach quântico, que a descrição é incrível, mas assim... É porque daí eles começam a misturar. O coach quântico, ele vai lá e mexe com seus chakras.
É reiki, então é uma coisa mais sobrenatural.
Ó, tem uma aqui de uma linha. O coaching quântico busca alinhar corpo, mente e espírito através do autoconhecimento e autoconsciência. Isso é coaching quântico. Ou seja,
é tipo uma religião.
Então, mas essa é uma grande frase que ela fala nada.
Nada com nada.
É verdade, né?
Alinhar corpo e espírito.
E os seus chakras. E...
Tá. Entendi. Legal. Bacana.
Quanto custa?
É muito, porque é quântico.
Mas aí você paga com dinheiro quântico.
Ah, isso.
É Bitcoin.
É Bitcoin.
Bitcoin-tico.
Bitcoin. Aí eu fiz um tópico aqui dos coaches mais, sei lá, esdrúxulos e os mais comuns. Por exemplo, tem o coach de vida, que, sei lá, ele vai fazer a sua vida. Tudo. Lifestyle.
Isso é uma secretária.
Não, é porque ele vai te dizer como viver.
É uma mãe.
Talvez.
Quando você era criança, isso
bota
chamava
mãe. Bota um casaco.
Mãe.
Vai chover.
Ai, gente, mas
esse é coach
você
de vó, né?
Você, como enquanto psicólogo, você vê que o que a gente precisa é tão básico, né? É só mãe e pai.
Não é.
No fundo, é um problema muito simples, assim, né? O problema do brasileiro é a questão da família.
Não, tem muito problema aí, mesmo. Mas assim, é que a gente tem muito problema que pode ter soluções, que são questões, assim, que esse é o problema. O lance de fazer as soluções fáceis, não sei o quê. Tem coisas que parecem simples, mas são extremamente complexas, né? E é uma coisa assim, é diferenciar o que é simples do que é fácil. Falar assim, uma discussão entre pessoas, não, isso é simples. Sei lá,
então, tem isso que você falou, discussão. Eu já entrevistei uma psicóloga da psicologia positiva, que Que é uma coisa que também, naqueles livros que tem um smile Sim. gigante, né? Parece autoconhecimento, mas é psicologia. É. E é uma coisa que você fala, ressignificar e mudar as palavras. Por exemplo, não começar uma frase com não, com coisas negativas, não sei o quê. Você acha que o coach de vida vai por esse lado?
É, talvez, né?
É, porque, por exemplo, a psicologia positiva, ela, né, é uma psicologia, ela é séria. Ela tem tudo. Mas é a partir da psicologia positiva que começou muito
esse desmembramento, sim. Porque a galera da gratidão.
É.
A galera da gratidão.
É, um braço.
É, exato. É. Então...
Aí tem coach de relacionamento, que a gente botou aqui o Will Smith naquele filme, Conselheiro Amoroso, Hit Conselheiro Amoroso.
Era o cara que não conseguia nunca nenhum relacionamento decente, mas ele dava ótimas
ele
dicas.
Ele dava ótimas dicas pras pessoas.
É, isso que eu vejo quando eu penso num coach, é uma pessoa que nunca fez sucesso e agora tá tentando.
Isso. Aí tem o coach financeiro, que é o cara que vai te ensinar a guardar dinheiro, a investir, a, sei lá.
É, é um cara que é pobre, que vai te ensinar como isso. ficar rico.
É, se não, mas você vai dar uma porcentagem pra ele, então é. Ele vai ficar rico também.
É. Cara, é muito...
A gente cresce junto, né, gente?
É muito bom
que
ser
gostoso,
coach, né?
Que gostoso, que gostoso.
Aí tem o coach de carreira, que vai te ensinar como virar, sei lá, CEO da sua empresa.
CEO da sua vida. Não, esse é
CEO da sua vida, é coach da vida. Seja CEO da sua vida.
E quem é o CEO da minha vida se não sou eu?
Então, o coach vai te dizer.
O
coach vai te ensinar.
Tá.
Aí o coach quântico já falou. E aí tem dois aqui. Tem um que eu queria matar. Tem outro que só dou risada. Eu vou falar da risada primeiro. Que é o coach de prisão, que eu descobri.
Ai, eu vi que você mandou na pauta. Menina!
Você já viu isso, né, você? Que é quando os ricos... assim, acontece de um rico, sei lá, tá sonegando imposto, vai preso...
Aconteceu de desviar um dinheiro e ser preso?
Aconteceu, assim, o negócio. Aí ele chama o coach de prisão pra ensinar a ele viver na prisão, entendeu? Porque ele acabou de sair de uma
mansão. É que nem aquela série. Qual o nome da série que a gente assistiu? Succession, não sei falar inglês.
É isso?
Daí tem um cara que... Tem um que é mal sucedido. É que eu vou dar spoiler da série, as pessoas ficam bravas com essas coisas.
É.
Mas é uma pessoa que... Ela é muito rica... E ele precisa de umas facilidades. Então ele vai pagando pras pessoas ajudarem ele a fazer as coisas da vida.
Chama o coach de prisão, liga pra ele. Tá,
mas daí a pessoa, ela tem uma experiência empírica, ela vai lá e
eu acho que não tem experiência. Eu acho que nenhum desses coaches tem alguma experiência. Pra ser sincero.
Então, é que o coach de prisão é muito interessante, né?
É.
Mas já chegou no Brasil esse?
Então, não sei.
Não
tem
sei.
No Brasil?
Vamos,
né?
Vamos aplicar o método.
É que eu acho que algum. Aqui...
Será que aqui rico é preso?
Então, é exato. Quem vai ser preso e querer um coach de prisão? É porque ele já vai ter uma prisão com certas regalias, né?
É. Então, quando você mandou o link, eu pensei naquele cara brasileiro que foi preso no Japão porque sonegou. Não sei o nome dessa pessoa. Ele é, sei lá, CEO da Kia Motors, alguma coisa assim. Eu falei, vai ver que o cara não tem traquejo nenhum. É. Vão falar, daí, sei lá, vão passar a mão na sua bunda.
Eu acho que é tipo isso.
É isso.
Eu imagino que seja isso. Tá. Eu não tive contato com esse coach. E o pior pra mim, que, caraca, se eu ver esse cara na rua, eu encho ele de porrada, que é o coach de mulher. Que é um homem que é coach de mulheres.
Mas isso tem no YouTube, né?
Então, é esse cara.
Uhum.
Ele ensina as mulheres a serem mulheres. Caralho, me dá um nervoso. É. Ele ensina mulheres a se vestir, a mulheres a se portar, mulheres a conquistar os homens. Caralho, só de falar. Eu ia presa pra matar esse cara e aí eu ia contratar o coach
Mas
de prisão.
Mas por que ele pode?
Ele não
ele
pode.
Ele pode ter esse trabalho?
Ele não pode, né? Quem que vai impedir?
Quem vai impedir?
Cadê o regulamento?
Cadê, né? O Conselho então, Regional de Psicologia. Nessa história a gente mais precisa.
Então... É que esse cara, assim, é bem ridículo, porque além de tudo isso que a Mel citou, tem vídeo dele falando assim, como a mulher tem que se posicionar na cama pra agradar mais o homem.
Nossa,
que não
inferno,
sei o quê,
que
sabe?
Inferno.
É tudo que tem de mais grotesco, assim, mais abjeto, esse cara tá lá falando, e ele fala de um jeito... E você vê ele falando, ele é nojento, assim.
É brasileiro?
É brasileiro.
É. Não, é.
Deve ter uns gringos também, mas esse cara
que
a gente tá
assim,
falando é brasileiro.
Tá, cadê, né? Se a pessoa estiver usando algum instrumento, né? Daí instrumento é ruim, porque a palavra parece que é algo que você pega, né? Tipo, um microfone, uma ferramenta. É. Mas, tipo, um teste psicológico. Você vai lá e faz... São instrumentos da psicologia. Tem algumas coisas que só o profissional psicólogo pode fazer. Assim como tem coisas que só médico pode fazer, sabe?
Uhum.
Assim como tem coisas que só advogado pode fazer, claro. Só engenheiro pode fazer. Se algum desses profissionais estiverem fazendo algo que é específico de psicólogo ou da psiquiatria, essa pessoa pode ser denunciada... exercício irregular da profissão. Então, assim, ela pode ser denunciada e, dependendo do
Mas
que for...
Mas uma pessoa que...
Vai ser criminal ou cível, sabe? Mas ela pode ser processada.
Mas uma pessoa que induz, não induz, tipo, te dá dicas pra se comportar. O que,
palavras,
que ele tá fazendo de errado?
Então. Só que é isso, então.
Ele tá errado, mas a gente não sabe ainda como
se ele tiver nesse nível de dar umas dicasinhas aí, às vezes é isso, é só uma pessoa nojenta, sabe? É só uma pessoa, tipo, desse cara coach de mulher, é só um babaca falando merda. Só que daí é um problema quando essas pessoas se vendem como uma solução pra coisas que precisariam de outros profissionais. Então, assim, deve ter por aí coach de doença, sei lá.
Com certeza deve ter.
Alguém que vai lá e vai falar assim, como você lida com doença. Você que não, lida com doença, você procura um médico, ou procura um psicólogo, ou procura um fisioterapeuta, ou procura um profissional de
saúde.
Você
acha que, você como psicólogo, acha que essas pessoas estão substituindo, de certa forma, o que a religião no passado fazia?
Ó, nunca pensei nisso não, mas
a gente colocou
que...
aqui na pauta pastor evangélico, que é um tipo
sim,
de coach, né?
Sim.
É que passado, que ainda existe pastor evangélico.
Hoje em dia, a gente, eu até entrevistei um padre, eu falei assim, por que que a gente não sabe, sobre suicídio, eu falei, por que que a gente não sabe, que ele me falou que a maioria das religiões experimentaram reformas sobre a questão do suicídio, se você vai no céu ou não. Eu falei, por que que a gente não sabe? Ele falou, dizem que o Estado é laico, então coisa da religião vai muito pro foro íntimo. Quando a gente, esse negócio do coaching é mais público, né?
É porque isso, eu acho que os profissionais religiosos, principalmente num período sem muita tecnologia, não tô nem querendo falar séculos atrás, mas né, ainda é época só de rádio, não sei o que, o profissional, o religioso, ele tinha muito essa coisa de ser o aconselhador, né, o cara que dava conselhos. Então tem uma vilazinha, as pessoas meio que todo mundo se conhece, claro, né? Os problemas também, eles tinham uma complexidade menor. Então assim, por que que a psicologia surge há pouco mais de 100 anos, né? Ela
sim,
surge como ciência, assim, no final do século XIX. Por que que não tinha antes? Antes existiam. Existiam várias pessoas que estudavam o que a gente chama de, assim, de conhecimentos, saberes psicológicos. Ainda não era psicologia, mas assim, a filosofia fazia, a educação fazia, vários outros ramos faziam, até a religião fazia. Só que os problemas começaram a ficar tão complexos que foi necessário ela se especializar e se tornar uma profissão própria. Né? Então acho que assim, os aconselhamentos, eles serviam bem quando os problemas não eram tão complexos. Então assim, você tem um problema na sua família, às vezes você consegue conversar com alguém e resolver, sabe? Mas daí quando esse problema começa a ser uma causa de doença, você começa a ter problemas que são clínicos mesmo, então você começa a ter depressão, pode ter transtornos de humor, tudo mais. Não é uma mera conversa, um aconselhamento que resolve. Eles ajudam, né?
Sim.
São importantes. Então assim, você fala sobre as coisas, quando você fala, você se sente melhor, mas não é porque você falou, você se sente melhor, mas em algum momento a ansiedade vai voltar, a depressão vai voltar e vai estar tudo de novo.
Até
você não foi curado. Então assim, você precisa de um acompanhamento profissional especializado nisso.
Uhum.
E daí o coach, em várias situações, ele quer fazer esse atalho, né? Então assim,
porque as pessoas são preguiçosas, você vai no Yahoo Respostas.
Então assim, você vai, vou ficar lá anos falando disso.
É, psicanálise demora muito.
É, e tem muitas sessões de terapia, assim, ou a sessão, né, o momento que você vai lá, tem vezes que você sai de lá se sentindo bem, mas tem vezes que você sai de lá pesado. Porque não é pra ser um momento só feliz, é um momento em que você tá conversando, que você tá pensando sobre as coisas, você tá repensando.
É, mas eu acho que não deve existir uma sessão de coach onde você sai pesado.
É, então.
Porque você tá procurando isso porque você quer um atalho.
É, você sempre sai bem.
Eu quero um coach em podcast porque você já tem há mais tempo que eu. Então você vai sentar e vai falar todas as coisas que você já sabe, suas coisas ruins, porque eu não vou viver a coisa ruim pegando a experiência.
É, e ele não vai falar assim, ai, olha, tipo, sua vida tá ruim, sei lá. Ele vai, não, tá ruim, mas ó, acorda 4 da manhã, toma um café high stakes. E vai pra cima
deles. E eu acho que
assim,
a diferença, assim, em tratamento, né, profissional, ela é de duas mãos. As duas pessoas falam. No aconselhamento do coach,
ele
não quer ouvir suas histórias. É. Ele só quer, tipo, dar as dicas
muitas,
de ouro.
Muitas vezes na terapia, você fala alguma coisa e ele manda uma pergunta. Você fala, eu não quero uma pergunta, eu quero uma resposta.
Acho que o coach
só
não...
tem resposta.
Ele tá aí pra facilitar. Mas você acha que é um caminho sem volta? Tipo, agora há um boom de todo mundo, sei lá, 500 mil pessoas já foram ajudadas. 45 mil pessoas são formadas nisso. Você acha que é uma curva que daí vai explodir e vai, todo mundo vai acordar desse lindo pesadelo? Eu até pesquisei isso e não achei a resposta, porque eu também não sabia qual palavra usar na pesquisa. É no Black Mirror. Tem, tipo, umas profissões do futuro.
Sim.
E se você pesquisa de profissões do futuro, são pessoas meio que te ajudam a viver, sabe? Sei lá, não vai existir contador ou bancário, mas vai existir uma pessoa que tem mais experiência, mais traquejo nessa área.
Uhum.
Então,
será que esse
talvez,
vai ser o coaching?
É, isso é coaching é o embrião. Meu Deus, sou muito futurologista.
Eu acho que, por exemplo, o coaching, né, vai se adaptando porque, assim, nesse momento tá como, eu ia falar moda, mas tá muito mais como
deve ter uma palavra
epidemia,
bonita.
Né?
Não, deve ter uma palavra...
Não, deve ter uma palavra em inglês, né?
Não, mas eu queria falar uma palavra ruim mesmo. Tá como uma epidemia, né?
Okay. Mas é uma epidemia.
É, mas eu acho que ele vai se adaptando e vai se transformando na medida do que...
Da exigência do mercado.
Da exigência do mercado, assim, onde que as pessoas hoje estão precisando, estão querendo. mercado, não sei o quê. São pessoas que conseguem ver isso e ir se adaptando. Então, assim, ninguém mais hoje em dia fala de autoajuda ou de palestra motivacional. Uhum. Tudo virou coach. Então, assim.
Mundo...
É. Então, antes, né?
Já não pega essa, porque não pega bem você gostar disso.
É, autoajuda já ficou um negócio que ficou estigmatizado.
Anos 90.
É, autoajuda é muito década passada e palestra motivacional é muito coisa que a gente viu.
Agora a era da gratidão.
É, então.
Nós, como uma geração gratidão, vocês sobem essa hashtag?
Eu não sou da gratidão.
Ah, eu admito que eu sou um pouco.
Não sou, não me pegou.
Eu agradeço muito pelas coisas, mas não falo gratidão, não.
Hashtag você não gratidão. Sobe a hashtag, é bom, porque você sempre vê, tipo, um monte de mina, assim, de biquíni. Tá
escrito, isso, gratidão. Hashtag gratidão.
É um conceito a ser aplicado por todos os tipos de pessoas.
Não, isso não é só um monte de mina de biquíni. É qualquer foto, você pôr gratidão, hashtag.
Não sei,
gratidão.
Deve engajar.
Sim. Tem de tudo, vai ter das pessoas de biquíni, sei lá, a pessoa num velório falando gratidão, sabe?
Dependendo.
Hoje é o coach, década 90, 2000 foi o autoajuda.
Uhum.
E antes disso, era a palestra motivacional, né? E daí, assim, você pega, sei lá, seriado Seinfeld, ou seriado ainda Friends, coisa dos anos 80 e 90. Sempre nos escritórios, até o escritório do Barney, no How I Met Your Mother.
Nossa,
tem aqueles posters motivacionais. Que era aquela, assim, era um poster, que era tipo um cara escalando uma montanha, só tá escrito embaixo, assim, superação.
É, né? Tem o dos pinguins, que é... Não, se você é o pinguim diferente, você deixar de lado, tipo...
É o Barney. Trato de uma geração.
É, então assim, antes do autoajuda, era esse lance do motivacional. Tanto que tinha um meme que era os posters desmotivacionais e tudo mais, mas assim...
Ainda existe o coach da depressão, que agora tudo vira meme,
tem um,
né?
Tem um canal de humor que é o coaching, que até já me marcaram no negócio, mas eu não lembro, sou horrível de memória.
É.
Mas tem uma coisa de humor que é
tudo
de
que
coaching.
Existe, a gente transforma num meme ao contrário.
É. Mas então assim, tinha essas coisas das palestras motivacionais. E o cara do Prenda-me Se For Capaz...
Frank Abagnale Jr.
É, mas eu esqueci o filme. É Prenda-me Se For Capaz.
Isso.
Ele era um cara que era golpista, que aplicava vários golpes, se passava por outras pessoas, falsificava cheques. É isso, o cara é um 71 total. Vai
preso. Se faz de piloto,
se faz de médico. É. Ele trabalha um tempo no hospital. É um cara que conseguiu passar a perna em todo mundo, porque ele tinha muita lábia. Daí, em algum momento, ele vai preso, porque daí ele começa a ser perseguido por todo mundo, principalmente quando começa a ter fraude fiscal, né? E ele vai preso. Pra diminuir, né, a tempo de prisão dele, o FBI faz um acordo, porque assim, tá rolando muito fraude fiscal e os caras não conseguem pegar. E chamam ele pra ajudar, por quê? Porque ele, sendo um fraudador, ele consegue pensar como fraudador e consegue ajudar. Então assim, ele permuta muito tempo de cadeia. Quando ele sai
troca
da...
a cadeia por permuta. Eu troco por ingresso no cinema.
Quando ele sai da cadeia, o que ele vira? Palestrante motivacional.
É, ele tem uma empresa chamada Abagnale & Associates, que é uma empresa de consultoria contra fraudes financeiras.
É, então,
ele é
assim...
coach financeiro da fraude, sendo que ele aplicava
fraudes. Porque ele realmente sabe.
É.
Só que é isso, ele é o cara que... O finalzinho do filme é ele dando palestra, né? E assim, daí você vê, anos 70, né? Aquela coisa
não,
toda.
Não, você tá confundindo com o outro filme, que
não,
é também do Leonardo DiCaprio.
Mas também é. Mas é que no Frank também ele dá palestra no final. Mas
que
é
o Lobo de Wall Street, que é o Jordan Belfort.
Ambos, eles são reais, né?
São. O Leonardo DiCaprio só nas fraudes financeiras, né? Que também, você assistiu o Lobo de Wall Street?
Sim.
O cara
é
o maior fraudador lá, sonega os negócios.
Era da Bolsa de Valores, ele consegue fazer.
E no final ele vira palestrante. A última
também
cena.
Mas então, mas eu acho válido esse cara.
Então assim, mas é isso.
Porque ele tem um traquejo que eu não tenho. A malandragem. Então eu vou aprender. Tá, eu quero aplicar na bolsa. Tá, esse cara ele sabe que aqui tem a brecha.
Então, mas é isso. Esses são os casos lá dos anos 70. Então assim, eram os motivacionais, virou autoajuda e agora virou coach, assim. Então, esses caras sabiam o que tava fazendo, sabe?
Sim!
Um era um fraudador de verdade, o outro era o cara que enganava todo mundo de verdade. Hoje em dia, assim, bom, eles continuam enganando as pessoas.
É, não, é tipo a gente pegar um político e fazer um coach de caixa 2, que ele sabe fazer.
É aquele negócio da delação premiada, né?
É, eles ensinam.
Troca de favor.
Então, sei lá, eu não sei o que
mas,
é pior.
Mas assim, se o coach vai continuar existindo, né, profissões do futuro e tal, acho que o coach se remodela pra uma próxima geração, onde tá a angústia das pessoas? Vai ter alguém que vai olhar isso e falar assim, como que eu consigo tirar dinheiro das pessoas angustiadas?
Mas aí a gente volta pro começo do programa, que você falou, o casal que fazia o canal de doce,
e
daí viu a brecha que o sistema queria, a brecha do mercado, o gap, e você entra lá.
Boa.
Se a gente for pensar, aplicar na nossa vida normal, tem pessoas oportunistas, sim, que...
Com certeza.
E ser oportunista, e muito... É que essa palavra é muito pejorativa, mas ela pode ser...
É que o oportunista é aquele que já tá se aproveitando. É, mas você consegue você pode aproveitar pegar... oportunidades.
Parece um negócio de coach. Você pega a oportunidade e é, não sei
isso
o quê.
Aí é coach. Tudo é coach, agora.
Daí você pega essa oportunidade, transforma. Pega a crise, transforma ela num negócio...
Crise é o próprio mercado.
Então, é isso. É uma coisa... É, falta isso daqui. Falar, ah, meu Deus, tá faltando alguém que ajude isso daqui. Então, vou fazer isso. Porque esse é o momento. Eu acho que esse é um traquejo que eu não tenho. Mas gostaria de ter.
Você estaria rica já se você fosse coach.
Do quê?
Ah, não sei.
Nossa,
mas você estaria rica.
Não sei, eu acho que já vai começar a aparecer os coach fracassados, que não são ricos. É. E as pessoas vão começar a ir...
Mas você tem 45 mil pessoas que já são, com certeza. Você acha que cada um tem um aluno por semana?
Olha.
Há uma crise no mercado.
De coaching.
Dá uma crise, com certeza.
É, eu já acho. Daqui a pouco tem mais coach do que pessoa, né?
E aí não vem... a mudança do mindset.
É igual o pessoal fala que...
A população brasileira, né? 200 milhões e 40 mil coaches, né?
É porque assim, já estão falando, tipo, tem mais podcast do que brasileiro. Tem mais coach do que podcast e do que brasileiro, eu acho.
E deve ter muito podcast de coach, né?
Tá, com certeza.
Pô, eu já ouvi.
O Dani Nozzi.
Então, eu já ouvi esse
podcast. Não sabia que eles têm podcast.
Inclusive, eles não vão ouvir, né? O podcast deles chama O Podcast. Bicho.
Eles se apropriaram do negócio.
Arrogância.
É como se eu pegasse a internet.
É,
sou eu. Rádio. Televisão.
Isso.
Entendeu?
Mas é isso.
Isso é ser rato, velho.
Mas é isso. É achar. É, tem um canal de TV que se chama Globo. Porra, eu sou o planeta inteiro.
Não, se chama TV. Voz de TV.
CNN, central de tudo.
Não, mas, porra, assim, o podcast que é um podcast, tipo, vou ouvir o podcast.
Porque daí, tipo, você vai pesquisar, mas pensa. Você pensa, você vai no Google, podcast, vai aparecer o podcast, é claro que você vai ouvir esse. Isso é genial, parabéns. Eu invejo vocês.
Não pode, tá proibido.
Não, porque, gente...
Não, tudo bem.
Foi saber
usar o algoritmo, sei lá o quê.
Eu tinha um peixe que chamava peixe.
Entendi. É genial, seu peixe.
O podcast, como chama? Podcast, é isso. Sabe?
Que é a simplicidade, fácil, porque, tipo, eles sabiam... Até a gente sabia que o podcast daqui não sei quanto tempo ia explodir, porque é uma coisa que a gente estuda, né? Você sabe que daqui a um tempo isso vai virar no Brasil. Então, sabendo disso...
E como ainda não é, daí as pessoas vão pesquisar o que é. Daí você assim, o que é o podcast?
Você vai descobrir isso, que é o. Ainda tem um artigo ainda, porque é o. Não é um.
Artigo determinado, definido.
Definidíssimo.
Eu acho absurdo.
Eu ainda quero vender meus close friends.
Então, já começa agora.
Mas eu não sei como que ganha.
Não, você tem que... Abre um PicPay, fala, vou te dar dica de saúde mental exclusiva no meu Close Friends. Aí você chega lá e fala, sei lá, toma um chá,
lê
um livro e ganha dinheiro.
Só começar a dar dica.
E essas dicas sempre são óbvias, né?
Ah, eu acho que sim, né?
Eu acho que
elas têm que ser óbvias.
É, se eu começar a cobrar por dica de saúde mental, daí provavelmente alguém vai te denunciar por conselho.
Não, porque daí... Não,
então tem que ser...
Eu tenho um pouco de responsabilidade, porque...
Você faz uma coisa diferente.
Eu faço isso,
o Close Friends tem que ser outra coisa.
Não, mas...
Pra ser uma coisa mais doidona. Assim. Não, mas saúde mental é uma coisa muito séria.
Eu posso ensinar a bolar de vários tipos de back.
Olha aí.
Pode ser. É porque eu falei.
Tá aí uma.
Já tá provado.
A gente vai, a gente ensina cone. Aqueles mais finos.
É.
Tá
já
bom.
Isso. Fica um origami, né? Você já faz uma arte.
Faz.
Ela tá pensando. Ela já tá em outro mundo.
Não,
ela
tô procurando.
Tá pensando.
E esse tem que ser no Close Friends mesmo, né?
É,
só que
né?
Daí vai ter que fazer um filtro muito grande.
Mas só que daí que acontece. Quando a maconha for liberada no Brasil, eu que vou ser a ricona. Porque eu tô aqui, ó. Muito na vanguarda. Eu tô aqui, eu comprei o domínio A Maconha, entendeu? Daí quando você procurar A Maconha, vai aparecer a Amanda Ramalho.
É isso aí.
Tem um episódio do South Park sobre isso.
Grande referência, excelente.
E deve ter algum episódio de South Park sobre coach, que no final o Cartman caga em algum coach.
Ai, que horror. Eu odeio South Park.
Você odeia?
É.
Sério? Sério? Acho que é a primeira pessoa que eu vejo na vida.
Nossa. Então assim, assista esses dois filmes do Lado de Capra aí, que depois ele vira coach.
E são ótimos filmes.
São ótimos filmes.
Mas ele vira coach na época que ainda não usava... Não era esse nome.
É, ele vira palestrante motivacional.
Tá.
Aí tem o Greg News sobre coach, que é muito bom. Que é aquele programa lá do Gregório, imitando o John Oliver. E tem o da Moda Foca, sobre autoajuda com o Furlan. Já foi citado duas vezes nesse podcast, vou cobrar essa participação dele. Que é muito bom ele falando dos livros de autoajuda e dos nomes dos livros.
E assim, né, essa coisa bem... Esse vídeo da Moda Foca já deve ter uns quase 10 anos.
Por aí.
E daí, assim,
tá falando, estavam estudando.
E tá falando de autoajuda. E daí o do Greg, que é atual, tá falando de coach. E se eu olhar, os dois são muito semelhantes na forma do que eles estão criticando. Porque o Greg até falou assim, que antes, né, era vendido na livraria como quem mexeu no meu quê, queijo.
Nossa, eu li, hein? Quem ficar...
E aí?
Como influenciar...
Mudou sua vida?
Nada.
Como fazer amigos e influenciar pessoas. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O segredo. A... Assim...
Nossa, o segredo, né?
É, então assim...
É isso mesmo.
E daí tudo isso se transformou, é isso?
Mas
é...
o segredo, né, do bagulho do quântico?
Não, eu acho que o segredo é muito mais antigo, né? O segredo era aquela coisa lá, sei lá, pensa no que você quer, acredite.
Pensa positivo que vai dar certo.
É.
Cara, é muito doido.
É, e assim, daí se é pra ser, o segredo é pra ser isso, não tem segredo nenhum, porque a Xuxa já cantava isso em Lua de
Então,
Cristal.
Eu ia falar em um momento, é. Ela é a primeira coisa pra querer, poder, conseguir. A Xuxa é muito maravilhosa.
É, eu acho que é isso, a gente pode colocar aí, além de rainha dos baixinhos, ela pode
primeira
ser rainha
coach.
Dos coaches.
Eu voto nela, com certeza. Pessoal, considerações finais sobre coach. Já conversa? Você conhece algum coach na vida? Já foram aproximados? Não é aproximados.
Já foram apresentados?
Abordados por algum coach?
Cara, eu trabalhei no Pânico assim... muito tempo. Então, apareciam umas pessoas assim, motivacionais.
Eu lembro
que uma vez foi o Oscar do basquete. E daí ele falou, ele tem palestra. Então ele fala, tem uma coisa. Eu lembro que até o Emílio Surita, meu ex-chefe, falou assim, uma das dicas dele era tipo assim, não, treina, que você consegue ganhar um campeonato. Falou, cara, não existe. Quantas pessoas ficam treinando. Qual a chance de todas as pessoas que estiveram vindo a essa palestra que elas vão ganhar um campeonato? É. Sabe? Não se aplica.
Mas é também muito triste falar, treina mais... O Furlan, se você tentar, se você conseguir, nada garante que você vai conseguir, né?
Então, mas essa é a coisa da diferença de você ser um coach desses aí que a gente tá falando qualquer, ou uma pessoa que dá um aconselhamento, mas é responsável. Se você tá falando assim, vai lá, se esforça que você consegue, você tá sendo totalmente irresponsável, porque você vem de um sonho que não existe.
É.
Se você for uma pessoa responsável, estiver fazendo, né, uma coisa sério, a pessoa fala assim, ó, como que você vai conseguir algo? Você precisa tentar, você precisa se esforçar. Se você quer fazer algo que é específico de uma área, você vai precisar estudar isso, você vai estudar o mercado,
isso é
você
ser
vai
mãe.
Estudar as coisas. Não, é, mas assim, você vai se dedicar, mas isso não tem garantia nenhuma de que você consiga fazer as coisas, porque tem muitas pessoas tentando, tem muitas pessoas tentando te passar pra trás, tem competição, tem competitividade, porque a sociedade nossa é essa. Pra você conseguir, você precisa tentar. Só que o que esses caras vendem é, se você tentar, você consegue. Se você se esforçar muito, você consegue. Porra, o que mais tem do Brasil e no mundo é de pessoas que se esforçam pra caralho todo dia, acorda 4 da manhã, pega ônibus, vai trabalhar, volta 3 horas.
Daí briga com aquele negócio da meritocracia. Então, eu mereci, porque não sei o que, não sei o que lá.
Entra então, assim, muito na meritocracia.
Quantas pessoas merecem e continuam com uma vida de merda?
E
sabe?
O que é merecer?
É, então assim, o cara que vai lá e fala isso, beleza, fala assim, ó, mas tudo bem, você quer ganhar um título? Você tem que treinar, de fato. Só que não garante que você vai ganhar.
Você tem que ter competidores muito inferiores a você, você tem que pegar um doping, tem tanta coisa.
Não, mesmo porque no campeonato, é isso, sei lá. Pega o Oscar, ganhou a Olimpíada, né? Ganhou o Mundial, não sei o quê. Tinham várias outras seleções. Essas várias
Mas então,
seleções,
a dica dele não
perdeu.
Vale pra mim, porque eu não tenho esse empenho. E não existe uma pessoa que tenha esse empenho. Porque senão ela estaria também na seleção.
É, ele fala, e eu acho que é interessante, é válido. Muita gente, assim, o apelido dele era Mão Santa. Porque ele, tipo... Né, um dos maiores pontuadores da história do basquete. E ele fica puto com esse apelido, que ele fala assim, quando você fala que é mão santa, parece que eu nasci com um dom e não que eu nunca treinei. Assim, pra eu acertar a quantidade de cesta que eu acertava, eu treinava muito. Né? Ele fala assim, eu era o último cara a ir embora do ginásio, eu só saía depois de eu acertar 50 bolas consecutivas de 3. Se eu errasse na 47ª, eu parava e começava de novo.
Que pessoa infeliz.
Assim, daí beleza, de fato, o cara treinou pra caramba e conseguiu. Mas porra, tem muitas outras pessoas que treinaram pra caramba também não conseguiram. Daí é dois extremos. Um, você fala assim, ah, mão santa, né? Nasceu pronto. Não, nasceu pronto. Ele treinou pra caramba. Mas aí tem muita gente que não nasceu pronto, que ninguém nasce, todo mundo treinou pra caramba e só alguns conseguem, porque ele foi campeão. A maior parte das pessoas nunca vai ser campeão, né?
É, daí eu abro um outro questionamento, não sei se é tema ou pra um programa futuro, mas é uma coisa da gente não querer nunca se frustrar.
Ah, também.
A gente não sabe lidar com a frustração. Uhum. A frustração, ela faz parte
da nossa vida, né?
Tipo, do nosso caminho. Talvez essas pessoas estejam aí nesse gap pra darem respostas pra aquelas coisas. Por que que eu não consegui isso?
Ah, sim.
Ah, foi porque você não treinou.
Okay.
Entendeu?
Sim, sim.
Mas não é questão de treinar. Eu também acho que é questão de dom, porque o cara realmente é superior nesse caso. Mas eu acho que o medo da frustração e a sensação de evitar a frustração faz com que você procure o livro com o Smile Gigante, faz você procure a palestra tal, o podcast tal, o não sei o que tal, porque eles têm uma resposta e a gente não quer entrar em contato com a dor.
Sim, também. Ah, com certeza, sim.
Porque, tipo, se eu pagar não sei quantos reais pra uma pessoa que ela já passou por tudo isso, ela vai me trazer a bagagem dela e eu não vou passar por isso. Eu acho que também tem isso na pessoa que busca. Porque eu acho que a pessoa que busca, ela não é má. Que nem esse dia.
Ah, não,
que nem eu falei com a minha amiga que ela tava falando do cara do investimento. Eu falei, mas cara, assim, um cara é um cara. Então ela falou, não, mas só que ele me fez acreditar na vida. É. Porque ela precisava daquilo, entende? As pessoas precisam daquilo. Eu acho o mais preocupante é isso. Eu acho que buscar a ajuda ou a resposta no profissional errado. A gente falou, sim, psicanalista, de psicólogo, não sei o quê. Informação de verdade. Tem informação de verdade, mas é doloroso. Você vai entrar em contato com a sua dor. Só que eu acho que a gente não quer mais. E eu falo por mim mesmo, que, poxa, se eu pudesse evitar um monte de dor que eu passei, eu acho que todo mundo
ia escolher isso.
Se eu tivesse um conselho também, que pudesse passar pras pessoas, pra que elas não passassem por isso. Mas eu acho que isso é um pouco de maldade, né? Vender uma solução rápida. Fácil, né? Mas é porque as pessoas querem. Então,
o que fazer, né? Assim, é muito complicado. Óbvio que tem as pessoas mal intencionadas, mas é isso. A pessoa quer uma dica rápida, a pessoa tá ali e ela acha que ela tá uma dica. Ela tá errada em passar essa dica.
Ela tá errada em comprar o curso.
É, que quem tá procurando, normalmente, tá numa situação ruim, né? Sim. Então, a pessoa tá fragilizada, então assim...
Que nem você falou, a terapia ou a psicanálise, não é no primeiro dia que você vai lá sentir. É. Eu posso falar por mim, tem respostas que eu queria que eu faço 10 anos de terapia, que eu consegui semana passada. Sim, e tem outras que eu nunca vou conseguir. E talvez se eu comprasse uma palestra, um curso, um close friends de alguém, eu teria a impressão que eu teria essa resposta.
Mas é uma impressão, né? Porque não é uma resposta. Sei. Porque é uma resposta pronta pra várias pessoas.
É.
Não é uma resposta única pra você.
É, porque aquilo lá que a gente falou, né? Tipo, do coach, é unidade, né? Só tem uma mão. É. É dele pra você. Você não...
Ele tem uns cursos prontos.
Inclusive, me falaram que quando você abre o Skype, o seu microfone não é aberto. É mentira, não sei, eu tô mentindo.
Mas é possível.
Corre esse risco,
né? É possível. Só ele fala e você fica assim na cabeça, tipo, aham. Só no vídeo acenando.
É, porque
assim, gente, vocês me deixaram numa depressão triste.
Ai,
eu já dormi, sério.
Não era a intenção. É só pra gente...
Eu tô com muita reflexão aqui.
Você que tá ouvindo, refletiu sobre isso. Se você estiver pagando um coach, pensa se... Às vezes esse dinheiro, né, tá sendo bem gasto.
Gente.
Faz a conta, assim, de quanto custa o seu coach, quanto custa um terapeuta. Tem terapeuta que tem valor social, é mais barato. Vê, né, faz essa...
E realmente, e vê a trajetória da pessoa, né? E o que ela tá fazendo com o seu dinheiro.
Exato.
Ou
pergunta
com o dinheiro de outro.
Pro seu coach, do que ele é formado, o que ele fez. Como ele chegou nessa área, né?
É, que eles falam que tem um instituto e é um curso rápido. Então,
curso
a gente
rápido.
Pode fazer um curso online aqui e começar a dar receitas
Exato.
Milagrosas. E é maldade?
Por exemplo,
você nunca vai saber.
Se o seu coach é de relacionamentos, pergunta se o relacionamento dele é bom. Se ele tem um relacionamento.
É, que nem o filme do Smith que
Exato.
Você falou.
Ou se ele é um coach financeiro, pergunta se ele tá rico. Porque às vezes ele não tá. E aí também,
ou se ele começou a ficar rico a partir do momento que ele começou a dar conselhos.
Exato.
Porque pinga não sei quantos reais na conta dele.
É.
Desconfia. Acho que a dica é essa. Desconfia de soluções práticas.
É.
Porque a vida não é prática, infelizmente.
Exatamente. Excelente.
É aí,
excelente mensagem.
E é isso. Problemas Tristeza. Complexos não vão ser resolvidos de forma fácil. Então, é isso. É desconfiar se tá sendo muito fácil. Falar, peraí, né? Se fosse fácil, a gente já tinha resolvido os problemas da vida.
É, todo mundo tá feliz. O Brasil tava indo pra frente. Porque é isso. A gente apega as coisas e transfere, né? Os exemplos.
Ficou a reflexão. Amanda, onde as pessoas podem te encontrar e te ouvir mais?
Nossa, você vê que eu tenho muito questionamento, né? Você pode ficar mais confuso me ouvindo, porque eu não vou dar resposta de nada.
Onde elas podem comprar o seu Close Friends?
Se eu soubesse, eu venderia. Eu juro que eu não entendi. Mas se você tem uma empresa de vender Close Friends e quer entrar em contato comigo, pode instagram.com/AmandaRamalho, daí você me fala como que vende. Quem sabe eu faço uma permuta. E se você quiser me mandar mimos, pode me mandar mimo, que eu aceito. Eu não vou cobrar por isso. Tipo, se eu não gosto da coisa, eu não vou falar, tá? Mas se eu gostar, eu falo mesmo. Faço mais de 5 stories, se você quiser. A gente não tem um contrato, mas eu, sei lá, eu sou honesta. Eu acho que honestidade não deveria ser uma virtude, mas ela é. Hoje em dia. Falar, ela é uma pessoa muito honesta. Eu procuro ser honesta com a minha audiência.
Excelente.
Então, audiência, escutem Esquizofrenose, é um podcast de saúde mental, de sofredor para sofredor. Toda semana eu trago um convidado. A Mel tava falando que ouviu um sobre transtorno bipolar com o Samir.
Excelente,
que ele é ótimo.
Episódio.
Ele é super didático. O Samir não é um profissional de saúde mental. Mas às vezes a gente leva profissional de saúde mental. E agora eu tô fazendo uma live semanal no meu Instagram do Esquizofrenóias com um profissional. Então é um braço novo do programa. programa. Não sei quando vai esse programa pro ar, mas a gente já falou sobre o Joker, o filme, se ele teria uma síndrome ou é uma coisa do sistema. Foi muito legal, levei um psicanalista. Nessa semana que a gente tá gravando, eu vou gravar com uma psicóloga sobre insônia. E tem alguns esquizofrenóides que você ouve sobre métodos terapêuticos. Porque as pessoas falam, que tipo de terapia eu procuro?
Ah, sim, sim.
Uhum. Então, eu já fiz um com a terapeuta positiva, que daí ela desconstrói tudo que eu acho que é a coisa do gratidão. Ela fala, não, peraí, tipo, legal. Isso é a primeira coisa que você acha quando você vai pesquisar, que tem um livro com um sorriso gigante. Uhum. Mas tem com um psicanalista, tem episódios sobre terapia com cannabis, né? Que agora eu tô pensando em entrar nesse mercado, né? De bolação, aqui no meu close friend. Mas é um programa, ele é bem cuidadoso, assim. Já falei com gente, eu fiz um especial Setembro Amarelo sobre suicídio, que as pessoas elogiaram. E agora tá indicado a PCA, que é o prêmio da crítica. Legal. Que, então, tô muito feliz, porque parece que o meu trabalho, ele é bem feito, assim. Eu tenho um cuidado, assim.
Sim, é muito bom.
E se você quiser, pode assistir essa live toda terça-feira. Um dia eu vou descobrir como salva live. Se você é coach de salvamento de live, por favor, me ensina. Que daí eu edito e coloco ela no IGTV. E é isso, vamos seguindo. É, muito obrigada, adorei. Já é a segunda vez que eu gravo com você.
É verdade. Adorei. Falar, tem um podcast nosso que eu gravo lá pro podcast do Trampo, que é o Dialogando, que a gente gravou eu, Amanda e mais uma psiquiatra, né? Ela era psiquiatra.
Ela é psiquiatra, é isso.
Sobre Setembro Amarelo, suicídio, e tá bem legal também.
Bem didático. E sim, eu gosto disso. Se eu fosse coach em podcast, eu acho que o conselho não. Eu acho que a fórmula que eu daria, eu acho que o podcast, ele aproxima, né? É todo uhum. mundo, parece que como a gente tá no ouvido, a gente é todo mundo amigo. Sim. E tem uma coisa, sei lá, de identificação. Gostei muito de gravar com vocês. Me chamem de novo, de verdade. Sim, eu adoro falar. Tô cheia de dúvida agora sobre coaching, mas tô pensando em vender meu close friends, porque não é fácil, né, gente? O meu plano de saúde é caro.
Exatamente. Obrigado por ter vindo.
Obrigada a vocês.
Pessoal que tá ouvindo, fica agora com essa mensagem motivacional no ouvidinho de vocês.
Que fique aí a lição do espírito olímpico de inverno pra você, Serginho. Se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir.